Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Conversas com Bonaparte. José Alberto Portela Bonaparte e José Antônio Borges, dois mestres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num papo informal, tendo a química e a tecnologia como pano de fundo, mostram os caminhos da ciência. Aqui e agora, na Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Bonaparte, estamos nós aqui novamente, hoje falando sobre um assunto que, olha, eu estava vendo na televisão, muito legal essa coisa, o Brasil não está tão mal assim nessas questões de reciclagem, embora a nossa questão de impacto ambiental realmente sempre foi péssima, né? O que é reciclagem do ponto de vista da química? O que pode ser reciclado?
Muitos materiais podem ser reciclados. Há outros que eles sofrem no processo de vida uma degradação e leva a você não poder fazer mais nada com ele. Por exemplo, o cloreto de cálcio, que é usado como dessecante para tirar a umidade, você pode utilizá-lo, mas quando você for reciclar, ele começa a se decompor e você não obtém nenhum material que possa ser mais utilizado. Por exemplo, sílica gel, para tirar a umidade, pode ser reciclada, mas você tem que tomar os cuidados adequados. Metais, vidro, plásticos, papel. Por exemplo, metais se destacam o alumínio e o ferro e o cobre, que são os metais mais abundantes que nós temos por aí.
Mas a gente ouve muito falar, pelo menos na minha região, tem umas pessoas que catam papel. Né? Papel é uma coisa bem reciclável, né? Para você fazer papel, você precisa derrubar árvores, tem todo um processo químico aí. Se você puder pegar aquele papel e reaproveitar, é bom, né? Mas também ouvi dizer que o papel reciclado não é uma coisa baratinha, não é?
Certo, não é barato porque muitas vezes envolve branqueamento, processos químicos. E também há o ponto do papel, para produzir papel de alta qualidade, não estar contaminado. Por exemplo, um papel que tem corante, ele pode servir para fazer um papel para outra finalidade, mas ele não vai fazer mais papel nobre. Então, por exemplo, uma ideia de reciclagem de papel, nos escritórios tem essas máquinas desfragmentadoras que picam, e aquele material picado, então, é seletivamente enviado para locais que é feito nova polpa de celulose. Varia muito a questão de qualidade, dependendo do papel, que finalidade ele vai ter.
Mas um amigo meu estava comentando, sabe, Bonaparte, que quando você faz aquele papel reciclado que a gente conhece, um papel mais escuro, o custo é bem alto e muitas vezes as justificativas para você reciclar são de proteção do planeta, né? Para você não jogar aquilo ali fora e, na verdade, sem nenhum retorno. Quer dizer, mesmo que seja um pouco caro, você está economizando os recursos do planeta.
Claro, não há dúvida nesse sentido. Você vê, a plantação de pinheiros e eucaliptos para produzir celulose é uma coisa que pode ser planejada e tem um ciclo. Mas há um problema, digamos, ligado a custo de tudo isso. Então, o que se pode fazer? É necessário haver um controle de não se gastar mais nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, você não pode gastar com processamentos químicos energia para o material. Então, um processo viável, ele tem que equilibrar isso muito bem.
Mas, olha só, papel, metal, isso a gente entender, né? Mas, na verdade, para você fazer uma reciclagem, você tem que ter todo um processo, por exemplo, a separação dos materiais. Lá no meu prédio estão querendo implantar a separação prévia, que você tem um lixo, aí tem um lixo cor-de-rosa, outro azul, outro. Então você vai jogando seletivamente metal aqui, papel ali, coisas que não são nem papel nem metal, joga numa terceira coisa, para poder facilitar e baratear o processo de reciclagem. Eu também ouvi falar que o processo de reciclagem é manual, né?
Claro, a catação é manual, na realidade, porque nós temos uma heterogeneidade muito grande no material. É claro que você poderia pensar, eu passo um eletroímã, eu tiro tudo que é ferro que tem lá. Tudo bem. Mas, por exemplo, alumínio não é atraído por um ímã. Outras coisas não estão separadas. Por exemplo, você pode ter algum material que vai contaminar o material nobre. Então, o catador, ele tem que olhar bem o que, que ele está separando. E tem materiais que não dá para reciclar. O cara, houve uma contaminação por não sei o quê, e ele está estragado. Aí não tem jeito.
Pois é. Acho que futuramente esse trabalho pode ser que venha a ser realizado por sistemas inteligentes, robotizados. Mas hoje em dia muita gente vive dessa coisa, né?
Claro,
de separar.
Claro. Você vê mesmo, às vezes você está no lugar arrumadinho e de repente está tudo sujo. Chegou um catador lá e pegou o material e largou porque não teve muita condição de deixar melhor. Porque aquilo é um sustento, ele consegue.
Mas então essa questão das casas inteligentes. Eu poderia dizer assim, prédios doentes também, né? Prédios que só fazem porcaria, né?
Isso aí é um contraste muito grande, que na realidade é essa ideia dos prédios antigos e prédios novos. Ou seja, os prédios novos, eles devem ter uma tendência a serem mais inteligentes, ou seja, eles têm sistemas de incêndio eficaz, eles têm, por exemplo, ligações elétricas melhores, porque hoje em dia nós precisamos de muita eletricidade para funcionar uma série de coisas, ele tem todas as utilidades, facilidades melhores nesse sentido. Mas muitas vezes não dá para você fazer um prédio novo. Então você tem que restaurar, você tem que adequar, e obviamente aí você tem que tomar os devidos cuidados.
Mas, Bona, agora sobre essa questão de reciclagem, tem uma outra coisa que realmente é importantíssima. A quantidade de lixo, eu outro dia estava com pena de mim mesmo, de como eu sou malvado com a natureza. Eu já joguei vários monitores fora, já joguei vários teclados fora. A quantidade de lixo eletrônico que a gente gera também é um escândalo, né?
É um escândalo, não há dúvida, porque hoje em dia é aquela história. Por exemplo, na UFRJ, nós temos computadores lá para os laboratórios, para os alunos. Trabalham pessoas de todos os tipos, que usam teclados, mouses e o computador, muitas vezes, indevidamente. E outras vezes nós temos problema de luz, temos problema de chover lá dentro, há uma série de dificuldades, e isso prejudica o material. Então, na realidade, a gente pode citar que hoje em dia se fala muito em obsolescência programada e vida útil dos objetos.
E outro dia, por exemplo, minha mulher estava falando assim, pô, Antônio, troca esse monitor. Tinha aqueles monitores de bunda grande, sabe, grandões. Põe um LCD, aí é mais bonito. Eu falei assim, mas esse negócio está funcionando, por que, que eu vou trocar? Mas até o próprio marketing obriga você a jogar fora uma coisa que ainda funciona bastante bem, né?
Claro, claro.
Então, eu diria que isso tem alguma coisa que ver com, eu chamaria de obsolescência de marketing ou obsolescência programada. Já te obrigam a jogar aquela porcaria fora, mesmo que esteja funcionando.
Certo. Não, há uma consciência nisso, por exemplo, que eles dizem, no futuro, você vai comprar um computador. O computador, ele não vai fisicamente te pertencer, ele pertence ao fabricante. O que você comprou é o direito de levar esse computador para casa e utilizá-lo. Quando chegar uma época adequada, a firma terá que recolher esse computador e, obviamente, lhe oferecer uma facilidade para você poder comprar um outro ou você poder continuar a fazer o seu trabalho nesse sentido. Mas essa questão é muito dolorosa, a questão de você começar a juntar, talvez. Eu, por exemplo, a minha esposa chega para mim, Bona, você junta toneladas de porcaria na tua casa. Você não vai usar isso nunca mais na tua vida. No entanto, às vezes quebra uma coisa, há um problema, eu vou lá, tenho na minha gaveta um parafuso, uma peça e resolvo o meu problema. Mas aí é claro que eu vejo, eu tenho um pouco de esperança nisso, eu ainda acredito um pouco. Mas na realidade o mundo está mudando. Por exemplo, hoje mesmo nós estamos conversando com aquele eletrônico nosso amigo e ele falou, hoje em dia a gente nem vai mais em loja comprar componente eletrônico. Não vale mais a pena, você troca uma placa de tecnologia mais moderna que permite você ver filmes, permite acessar uma série de coisas. Hoje mesmo eu estava fascinado que uma firma me ofereceu um radinho que ele junta o radioamadorismo, que é o que eu gosto de fazer, com Android e com outros meios de comunicação digital. Então é uma caixinha mágica que você pode ligar onde você quiser e trabalhar como você quiser.
Aí você vai pegar seu radinho antigo e vai jogar no lixo. Pois é, esse que é o problema, essa obsolescência, e que, na verdade, isso faz um mal danado para o nosso planeta. Né?
Sim,
porque você vai jogar isso aonde? Isso é, desmontar uma coisa antiga, desmontar um rádio, desmontar um monitor, não é uma coisa trivial, né? Sim. E muitas coisas não se desfazem, né? É, claro. Elas vão ser simplesmente lixo para centenas de anos, né? E é um problema muito sério, né? Inclusive, algumas áreas já resolveram isso. Por exemplo, sabão em pó. Sabão em pó é uma porcaria para a natureza, mas hoje já existem alguns sabões em pó que têm essa possibilidade de se degradar, né? Eles, quando eles caem no oceano, ali aquela questão das químicas que existem dentro do mar e dos peixinhos também, vão comendo aquele negócio e aquele troço se destrói de forma, digamos, razoavelmente saudável para o planeta. Mas isso é uma exceção, né? Poucas coisas são biodegradáveis, né?
Eu, como químico, eu gosto de fazer uma brincadeira ligada, por exemplo, a sabões e detergentes. Os sabões e detergentes biodegradáveis são o que nós chamamos de uma cadeia linear. E, por exemplo, outros materiais são cadeias com anéis e ramificadas. Então, é o que eu digo, a natureza gosta de moléculas magrinhas, não gosta das moléculas gordinhas. Então, se você fizer uma comparação, você vê que normalmente cadeias lineares, certos tipos que se assemelham a certas cadeias que normalmente existem na natureza, são melhores no ponto de biodegradabilidade. Mas, na realidade, nós temos o problema de outras substâncias que são insubstituíveis.
E um problema muito maior atrás disso, chamado água. Água, sim, que é o elemento fundamental para o nosso planeta continuar tendo seres vivos, né? Bom, dizem que outros planetas têm outras formas de vida que são baseadas em outras coisas, né? Mas vamos esquecer essa...
Isso fica para ficção científica.
Não, até já provaram que tem alguma coisa em Júpiter, Saturno, alguma coisa que parece um ser vivo lá e que não é baseado em água, né? Que é baseado em outras substâncias. Bom, mas não interessa essa história de outros planetas, não. Interessa é que muitas coisas que a gente degrada vão para a água.
Certo.
E aí a água cada vez fica mais contaminada. Você sabe que há um lugar no mar, que a gente já falou sobre isso, um lugar no mar que tem um tamanho, sei lá, maior do que o estado de São Paulo, que é só lixo, lixo boiando. Imagina uma ilha de lixo enorme, do tamanho de um, sei lá, de um estado brasileiro enorme. Que coisa, né?
É uma coisa muito dolorosa. E a água, lamentavelmente, ela é uma substância extremamente simples para nós. Por quê? Porque ela é óbvia. Nós precisamos de água para viver. Nós podemos, por exemplo, ver uma determinada água e ela está com um odor desagradável. Ou então ela está turva. É um primeiro critério que nós sabemos que não é válido, de pureza, mas, por exemplo, se você olha uma água turva, diz, essa água tem problemas. Se ela está com odor desagradável, também ela tem problemas. Agora, é aquela velha história. Existem águas. Por exemplo, a água usada na fabricação de chips, de computador, que é para lavar, limpar e trabalhar aquelas peças. Você está trabalhando com um material que tem um átomo de impureza para 10 milhões de átomos de silício, por exemplo. Para ele ter essa característica, ele precisa ser assim. Então, uma água para lavar isso, ela não pode ter impureza nenhuma, porque senão os componentes ficariam estragados. Agora, uma água, por exemplo, de refrigeração, para refrigerar equipamentos, para funcionar com ar-condicionado, até o que nós já comentamos antes a respeito disso, ela tem que ter um certo critério. E nós, para bebermos, nós temos um critério que a água tem que ser potável. Isso nós chamamos de critério de potabilidade.
Pois é. E a água, ela, independente dessas questões que a gente está colocando, o esgoto vai lá, suja a água, mas também tem uma questão importante, é que há possibilidade de você reciclar a água. Por exemplo, no Japão, quando você tem uma casa, né, a água que sai da pia, da sua pia de cozinha ou da sua pia, ela vai para um sistema de filtragem e ela retorna, por exemplo, para um sistema de distribuição para dar descarga no vaso sanitário. Então é uma água que é reciclada dentro do próprio edifício. Claro, há uma pré-filtragem aí para tirar coisas mais poderosas dentro da água, mais contaminantes, mas a água que é dada descarga, ela não é uma água, a mesma água que você bebe. Né? Aqui no Brasil não, é tudo a mesma coisa.
É, mas isso tudo pode ser otimizado, mas é aquilo que eu já falei sobre um ponto de vista. A água tem que ser processada para uma determinada finalidade. Por exemplo, uma das críticas que eu tenho, a gente vê tratamento de água, critérios de potabilidade, mas eu acho que tem coisas que vão além. Por exemplo, hormônios. Nós temos, por exemplo, em toda essa revolução sexual que aconteceu, o uso da pílula anticoncepcional, de uma série de produtos que envolvem hormônios. Hormônios são usados na indústria alimentícia, às vezes corretamente, às vezes erradamente, simplesmente para engordar o peso da galinha e engordar o peso do gado. Mas há aplicações corretas e incorretas. E isso é jogado na água e os tratamentos químicos que são feitos não eliminam muitas vezes esses resíduos. Então, obviamente, quando você joga alguma coisa fora, por exemplo, medicamento, resíduos hospitalares, resíduos industriais, tem que haver um critério de como isso vai ser feito para não estragar o que está bom.
Pois é, né? Você bebeu uma água que veio como um processo de refiltragem, reciclagem, de uma água que vem da indústria ou que vem de um hospital. Você está bebendo umas porcarias aí sem saber. Né? Sem saber mesmo. E é muito difícil você reciclar esse tipo de coisa. Mas o Brasil ele não é tão ruim assim em termos de reciclagem quando comparado ao mundo. Ou é muito ruim? Como é que é o Brasil em termos de reciclagem?
Há vários contrastes muito grandes. Nós podemos ver, por exemplo, tem áreas que nós progredimos bastante. Por exemplo, no Brasil, 48,5% do vidro é reciclado, bem como 38,5% do alumínio. A média mundial do alumínio reciclado está em 27%. Isso é um dado interessante que realmente houve uma grande possibilidade de se catar latinhas, de se pegar objetos usados de alumínio, e isso, digamos, ser utilizado pela indústria que produz o metal. Só para lembrar, 5% da eletricidade produzida nos Estados Unidos é usada na produção de alumínio. É um processo que consome muita energia e consome também os minerais que vão dar origem à alumina, que é a matéria-prima, e que tem que ser purificados. Então, no processo de reciclagem, o metal é tratado previamente, fundido com o material, e o material final já leva a uma proporção proveniente disso, economizando em energia e, principalmente, economizando em recursos naturais, que vem a ser essa alumina que é utilizada.
Mas é sempre importante lembrar que isso não é baratinho. Reciclar não é baratinho. Reciclar é caro. Né? Que tem que se pensar muito bem do ponto de vista econômico quando vale a pena reciclar ou não. Mas mais importante do que pensar economicamente, temos que pensar no nosso planeta. Né? Reciclar significa economizar, não é só dinheiro, não. Significa economizar recursos que são limitados que existem no planeta Terra. Mas olha só, bom, a gente tem que encerrar essa nossa... Já falando, a gente está falando muito, somos dois verborrágicos. Vamos encerrar essa nossa conversa hoje falando sobre hábitos saudáveis. Quais seriam os hábitos saudáveis que a gente deveria defender, orientando os jovens, as crianças, sobre esses aspectos da reciclagem, do uso consciente dos objetos, dos materiais, né? Para considerar que o nosso planeta não pode ser simplesmente pensado como uma coisa que nunca vai terminar. Ah, isso aí vai terminar daqui a 5 séculos. É errado esse pensamento, não é?
Por exemplo, nós que temos mais ou menos a mesma faixa etária de idade, nós viemos de uma época que a gente tinha que ser bom menino, engolir em seco e dizer, o pai, a mãe, o professor e todos disseram, eles têm a razão e nós temos que agir assim. O mundo tem mudado muito nesse sentido. E, obviamente, há pontos que eu gosto de falar bastante. Por exemplo, regras, leis, você quando recebe uma limitação, você não pode fazer isso. Você tem que pensar muito bem por que que você não pode e o que que aquilo realmente significa em termos práticos. Dessa maneira, O grande desafio de nós, professores, hoje em dia, é a conscientização, ou seja, fazer com que as pessoas que nos escutam entendam a necessidade de realizar certas ações que são positivas. Mas elas vão realizar não porque você disse que é bom, elas vão pensar no assunto e vão agir de uma maneira correta por entender o que está acontecendo. Essa é que é a nossa obrigação.
E também a questão da gente propagar a ideia de que é importante a gente ter certos conceitos. Por exemplo, sustentabilidade é uma coisa importante, não é?
Sim,
a autonomia também é muito importante. Fala um pouquinho sobre sustentabilidade, Bonaparte, porque isso é uma coisa tão sensacional.
Aí vem um fato engraçado. Por exemplo, em várias escolas de pais e filhos, por exemplo, muitas escolas falam que depois de 16, 17 anos, o filho tem que ter autonomia, sustentabilidade e se virar sozinho. Então, essa capacidade de suscetibilidade é algo que é, aos poucos, que se tornou essencial em muitas ideias. Por exemplo, hoje em dia, a gente sabe que há vários recursos para a gente fazer o nosso trabalho que são limitados. Então, você tem que escrever um projeto, você tem que convencer as pessoas e você tem que entender que os prazos nem sempre acontecem como a gente quer. Então, a gente tem que propor fazer uma atividade que se sustente. O que, que significa isso? Eu vou ter, vamos supor, certos recursos no meu laboratório, eu tenho uma máquina que está funcionando, eu tenho uma possibilidade de fazer isso, e eu vou me sustentar realizando essas coisas. E eu extrapolo isso para o nosso dia a dia. Nós temos que ser conscientes das nossas atitudes, primeiro, da limitação do planeta em seu tamanho. E aquilo que eu sempre digo para as minhas filhas, a gente não pode querer dar um pulo maior do que as nossas pernas permitem. Então, a gente tem que definir muito bem o que a gente vai fazer. E a ideia da sustentabilidade, por exemplo, quando você aplica numa indústria, você aplica num sistema, é que ele é capaz de gerar alguns recursos que ele vai necessitar, ele é capaz, como se diz mesmo uma palavra, se sustentar, ou seja, essa ideia vai adiante porque ela conseguiu convergir alguns recursos materiais, alguns recursos operacionais, alguns recursos colaborativos para que ela se tornasse realidade.
Bom, de qualquer maneira, tudo isso que a gente está falando acaba caindo num buraco só, chamado políticas ambientais. Quer dizer, a política é tudo. A política são os governantes, a política são as empresas, as políticas são os chefes, a política somos nós. Política é uma coisa que permeia, mas no caso de políticas ambientais, eu acho que há um grande vilão, que são as, digamos, regras erradas que são colocadas em prol, digamos, de interesses econômicos e que fazem um estrago sem tamanho, não é?
Perfeitamente. A gente sabe que existem leis, existem regras, mas é aquilo que eu já comentei um pouco. Quando você recebe uma informação dessa, você tem que pensar um pouco em programar a sua vida, em programar suas atitudes, para que aquilo não lhe prejudique e não lhe traga dificuldades no futuro.
E mais do que isso, eu acho, você tem que ser crítico. Se uma norma, se uma lei é promulgada, né, e a gente nota que aquela lei vai ser muito prejudicial para o nosso planeta, ou prejudicial até diretamente a nós, a gente tem que reclamar, não é? A gente
claro,
tem que
claro, mas esse é o direito ser ativo. De qualquer consumidor, de qualquer pessoa, na realidade.
Se alguém chega na sua casa, eu vou instalar aqui dentro da sua cozinha um aparelho que vai produzir fumaça. Claro que não.
Claro que não.
Então, é o seguinte, a política somos nós também. Se alguém faz alguma lei que vai nos prejudicar, não.
Não.
Temos que ser ativos, né, defender os direitos. Não quer dizer que a gente vai ter que sair brigando. Mas quer dizer que a gente tem que ser consciente de que nós somos responsáveis pelo nosso planeta.
Certo. Você vê, Pedro, essa questão de conscientizar as pessoas. Eu, por exemplo, que trabalho como químico, muitas pessoas chegam a mim, mas Bona, você é químico, você pode fazer tudo. Eu digo, eu posso fazer tudo, mas eu tenho que ter um bom laboratório, eu tenho que ter um bom equipamento de segurança, eu tenho que ter um bom prédio com boas instalações, eu tenho que ter o meu suprimento de reagentes químicos, de vidrarias e materiais, e eu tenho que ter uma excelente programação nisso. Eu posso fazer, e eu posso, por exemplo, chegar para alguém e dizer, eu não posso fazer porque eu não tenho condições de fazer isso. E isso, muitas vezes, para as pessoas é difícil. E eu acho que O grande ponto do ensino hoje em dia é você não só ensinar técnica e aplicações, você ensinar a pessoa a se conscientizar de como ela vai aplicar.
Exatamente. Formar alunos que são conscientes, alunos que são responsáveis, que validem os procedimentos, que aceitem o que pode ser aceito e que, quando a coisa não está certa, recusem. É isso aí. E vamos em frente, né, Bruna Paz?
Vamos em frente.
Hoje é quinta-feira, temos um bom almoço aí pela frente. Meus nossos queridos ouvintes, um grande abraço do seu amigo Antônio, do seu amigo
Bruna Paz.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.